Paraná em Rede está de volta.
O clima de Natal está tomando conta das cidades, muita gente fazendo a decoração natalina e a Copel fica de olho e traz recomendações sobre os cuidados, principalmente para não ter aí descargas elétricas na decoração de Natal.
Neste período natalino, a Copel orienta os consumidores sobre os cuidados na compra, instalação e manuseio de decorações típicas desta época do ano, especialmente as que dependem de energia elétrica, para evitar acidentes com choques e curto-circuito. Os cuidados vão da compra à montagem, com atenção à qualidade e ao processo de montagem dos equipamentos, segundo o gerente do Departamento de Segurança da Copel, Alessandro Maffei.
O cuidado começa na hora da compra. Verifique a procedência e a qualidade dos equipamentos. O ideal é que sejam certificados. Na hora da instalação, planeje muito bem o local da decoração. Evite a proximidade com cortinas e outros materiais inflamáveis. Tenha certeza que todos os equipamentos estejam desligados e as emendas e conexões devem estar protegidas com fita isolante de boa qualidade. Evite ligar vários equipamentos em uma mesma tomada. Em áreas externas, tenha ainda mais cuidado, pois além do risco de choques elétricos, existe também o risco de quedas. Se for reutilizar os materiais dos anos anteriores, verifique se há fios descascados, partes ressecadas ou corroídas. Em caso de dúvida, não utilize o material.
Um dos detalhes que deve ser observado no ato da compra é se os cordões de luzes são próprios para uso interno ou externo por causa da resistência à exposição aos raios solares. Também é preciso garantir que eles sejam compatíveis com a capacidade de carga das instalações elétricas do imóvel, o que evita a sobrecarga. Somente após a conclusão da decoração é que se pode fazer a ligação dos enfeites na tomada para evitar choque por falhas no isolamento de fios e emendas. Se for preciso trocar lâmpadas, arrumar fios ou mudar os enfeites de lugar, a tomada precisa ser desligada antes. Crianças não devem brincar ou ficar muito próximas dos enfeites com instalações elétricas, que devem ser desligados sempre antes de ir dormir ou sair de casa. Repórter William Sopa.
O comércio, motivado pela injeção do 13º salário e para as vendas do Natal, já começa a trabalhar em horários estendidos em muitas cidades. Seja de manhã, à tarde ou à noite, é importante tomar alguns cuidados para não se tornar vítima dos bandidos, que aproveitam a época para agir. O local ideal para os criminosos é a aglomeração de pessoas, dentro das lojas, na paradinha na lanchonete, ou mesmo enquanto você olha a vitrine. O especialista em segurança pública, Jorge Costa Filho, que é coronel da reserva da Polícia Militar, explica que geralmente o punguista, que está atrás do seu dinheiro ou do seu aparelho de telefone celular, não age sozinho. O bandido tem comparsas que ajudam a observar as pessoas mais vulneráveis. Desconfie se você estiver sendo espremido por pessoas em qualquer situação.
Quando maior a aglomeração de pessoas, maior a probabilidade da pessoa ser vítima de um punguista. E eles não estão mais nem atuando sozinho. Um fica na frente, dois a cada lado, fazendo tipo uma salsicha da pessoa, e vem por trás, se espreme, a pessoa olha para um lado, olha para o outro, e quando ela vê, um dos que não está sendo observado é o que vai cometer o furto. Outra coisa que nós temos que tomar atenção, que marginal não tem cara. Pode ser homem, mulher, uma pessoa bem vestida, uma pessoa mal vestida, jovem, idoso, tome cuidado com qualquer tipo de pessoa que comece a se encostar demais, principalmente locais aglomerados. Sempre procure andar com pouco dinheiro, usando a tecnologia a seu favor, e procure carregar apenas o cartão de crédito ou cartão de débito.
Jorge Costa Filho recomenda usar a moda a seu favor. A calça jeans, segundo ele, é a peça ideal para ir às compras, usando sempre os bolsos da frente para guardar carteiras ou cartões.
Hoje, praticamente, uma boa parte da população tem o hábito, até pela comodidade, pelo conforto, usar calça jeans. E a calça jeans, se você colocar a carteira no bolso da frente, dificilmente alguém conseguirá pegá-la sem que a pessoa perceba. Mas nós ainda temos pessoas que têm o hábito de colocar carteira e celulares no bolso de trás. Às vezes coloca o celular e fica metade do celular no bolso para fora. Ou seja, chamando muito a atenção. Então sempre procure diminuir a probabilidade de ser vítima tomando algumas precauções.
Mas se a opção for mesmo a bolsa, a recomendação é usá-la sempre do lado da frente do corpo.
As mulheres são geralmente aquelas que vão fazer as compras, elas que vão escolher os presentes, vão escolher o que comprar. Então ela acaba se tornando um alvo em potencial. sempre com bolsas que possam ser fechadas por cíteres e com o fecho sempre voltado para a frente e a bolsa presa pelo braço. Com isso, diminui qualquer tentativa de ação do marginal.
Outra orientação do especialista em segurança é deixar as crianças em casa. Mas se não tiver outro jeito, diminua o número de objetos para carregar.
E se for com crianças, de preferência, evite carregar até bolsa com relação às mães. Muitas vezes elas têm crianças, daí ela segura a criança numa mão, sacola na outra e ainda cuida da bolsa. Então, se você vai para esse tipo de atividade no centro com os filhos para fazer compra, não leve nem a bolsa. Põe uma calça confortável e coloque o documento no bolso. Assim você terá um objeto a menos para cuidar e poderá ficar mais tranquila fazendo as suas compras.
As mesmas recomendações valem para as pessoas que vão assistir às apresentações natalinas. Lembre, locais de aglomeração de pessoas são ideais para a ação dos bandidos. Muito se debateu recentemente a respeito da necessidade de manutenção do Ministério do Meio Ambiente. O governo eleito do Jair Bolsonaro cogitou não ter um Ministério do Meio Ambiente. Este é um tema de reflexão hoje do professor Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, que explica a importância da legislação ambiental e da defesa das normas pelo Ministério competente.
Preserve Meio Ambiente.
Nosso breve papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, eu vou abordar algumas questões fundamentais da legislação ambiental no Brasil. O nosso país possui grande diversidade ambiental. É tão vasta sua riqueza natural que nossas belíssimas paisagens são admiradas no mundo todo. Isso provoca um contínuo crescimento do turismo ecológico, turismo de aventura e até geoturismo. Todos nós percebemos isso no nosso dia a dia. Pesquisadores, estudantes, turistas, empresários sabem da importância dos monumentos naturais e paisagens encantadoras e inspiradoras. Parques, florestas, praias, rios, montanhas, serras, grutas e cavernas, cânions, cachoeiras e grandes cascatas. Tudo que possa ser observado com admiração, devido à impressionante força da natureza, molda a riqueza natural incalculável do Brasil. A legislação ambiental brasileira, uma das mais avançadas no mundo, apresenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNU, previsto na Lei 9985 de 2000. Estas unidades de conservação são espaços territoriais que possuem características naturais e recursos ambientais relevantes e têm como objetivo a conservação e as garantias de sua proteção. As unidades de conservação são formadas por áreas de proteção integral, subdivididas em estação ecológica, reserva biológica, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. E também as unidades de uso sustentável, que são subdivididas, por sua vez, em área de interesse ecológico, reserva particular do patrimônio natural, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva de fauna e reserva extrativista. As unidades de conservação estão sujeitas a normas e regras que só podem ser alteradas por meio de lei específica. No entanto, houve uma decisão equivocada do governo federal em 2012 que permitiu a rediscussão dos limites das unidades de conservação na Amazônia por meio de medida provisória, o que não é legal. A manutenção dessas unidades garante a qualidade ambiental, ou seja, é desejável o aumento dessas áreas de proteção, além de aumento da fiscalização. No início da nossa conversa de hoje, eu falei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC é formado por diversas instituições e a que é central do sistema é o Ministério do Meio Ambiente, que tem a finalidade de coordenar o próprio SNUC. O órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que acompanha a implantação do sistema. Dispõe sobre leis e normas, por exemplo. Os órgãos executores são o ICMBio, Instituto Chico Mendes, que faz a administração das unidades de conservação em nível federal, e o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que controla e fiscaliza em nível federal. Nos estados e municípios, são órgãos estaduais e municipais de meio ambiente que fazem esse papel. Os novos governos, federal e estaduais, precisam fazer valer a legislação ambiental do Brasil, que é uma das mais avançadas, pois mais do que nunca a proteção ambiental se impõe para o nosso próprio bem-estar. Aqui é Eduardo Salamone, professor da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
O Paraná em Rede desta sexta-feira termina aqui. Ótimo final de semana para você, aproveite bem, descanse. E segunda-feira a gente se encontra aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.